Olá, pessoal! Nós somos alunos do curso de Pedagogia Noturno da UniRio e criamos esse podcast com o objetivo de apresentar o trabalho final do semestre 2021-2, relativo ao seminário de fundamentos, feito pelo nosso grupo composto. Agora, cada um se apresenta aí. Primeiro, quem? Bárbara, né?
Bárbara Brito, tô aqui.
Isso. É, eu sou o Fabiano Lima. E quem mais?
Liliane Ferreira,
E.
Lilian Moreira.
Muito bom. De acordo com a proposta apresentada pelos professores desse seminário, esse podcast será em duas etapas. Oh, não, não, vai ser. Nós vamos falar, né? Cada um falar das nossas disciplinas, né? Que a gente vai falar sobre o seminário, aqui sobre o seminário de fundamentos. E a gente vai falar e também, logo em seguida, né? Os motivos da nossa escolha do grupo de, da nossa pelo curso de pedagogia. Tá? É, para começarmos, tá? Eu vou começar aqui falando eu, Fabiano Lima, né? Eu tive interesse, primeiro para pegar também junto com as meninas, porque esse trabalho é todo feito em conjunto. Então, todos os textos que nós elaboramos e também estamos falando, foi elaborado todo em grupo, todo mundo teve participação. Nós temos uma formação que é tradicional e bancária, como diz o Paulo Freire, né? Isso é dado, gente, lá dos europeus, dos jesuítas, e eu estou falando isso da história da educação, tá, gente? Quando chegam no Brasil, né, no caso dos jesuítas, lá entre o século XVI, XVII, foram praticadas no Brasil até a fundação das primeiras escolas desligadas da igreja no fim do século XIX, quando o Império de Dom Pedro II, ali no dentro do Segundo Reinado, teve as reformas. Nessa nossa formação que a gente tem, tradicional, bancária, no tempo presente, a gente percebe, né, alguns questionamentos, né? A gente volta a questionar, né, sobre as práticas que são reconhecidas como racistas, como a superioridade da cultura branca, depois que o europeu invadiu os territórios africanos e americanos, e nos colocou dentro, né, de uma caixinha. As práticas dos nossos povos originários durante séculos foram colocadas como sem relevância. Foi colocado em esquecimento também o próprio branco europeu, que também tem as suas origens, um modelo educacional aprendido com tradições familiares, dos mais velhos passando para os mais novos. Antes da existência das escolas lá na Antiguidade Clássica e da educação tradicional, surgida numa sociedade que cada vez mais procurava produtos por demanda. A educação foi sendo transformada num produto, em capital cultural, né, como diz Pierre Bourdieu. Herdamos um problema com a colonização, pois historicamente, se você se origina de uma classe superior, é mais fácil você ter contato com os estudiosos, já que a educação foi transformada em um produto pago com moeda, né? Hoje em dia, nós ainda mantemos essas desigualdades. A educação pública universal tenta, ao longo do tempo, corrigir esse erro, dando acesso para quem não tinha historicamente. A disciplina de história da educação ajuda a nos compreender, por exemplo, o porquê que o meu nome, né? Eu sou, como eu falei, eu sou Fabiano Lima, eu sou professor de história há mais de 10 anos, formado pela UFRJ, e também sou mestre em educação. E eu trabalho, nesses meus 10 anos de trabalho em salas de aulas, de escolas privadas, eu observo quantos alunos eu tenho que são mais brancos do que pretos. E pode ser resultante de um racismo estrutural no Brasil, teorizado também por Florestan Fernandes e Silvio de Almeida. Ou seja, nós temos um problema no Brasil de origem racista. Brancos têm mais acesso porque indígenas e negros não tinham cidadania até o fim do século XIX. Negros escravizados, quando veio a abolição, não ganharam ajuda social, foram marginalizados, enquanto as famílias ricas, brancas, tinham acesso a tudo. Sabedorias indígenas sofreram historicamente no Brasil apagamento, silenciamento histórico. A pobreza no Brasil hoje em dia é de maioria negra. E assim compreendo por que historicamente os brancos têm mais acesso às oportunidades educacionais e por que essa desigualdade tenta ser corrigida com problemas sociais como as cotas. Agora eu vou passar a palavra para a Lília, que vai falar um pouco sobre a filosofia da pedagogia contemporânea.
Bom, né? A filosofia, ela busca a forma que o próprio ser pensa, age e os princípios pela qual a situação é possível. né? A filosofia é considerada a mãe de todas as ciências, já que a partir de seus estudos, o ser pensante está sempre em busca de novas respostas e soluções para as questões, né? E com esse estímulo, todas as demais ciências foram se desenvolvendo. Mas para a gente realmente conseguir entender a filosofia, precisamos nos afastar de nós mesmos e enxergar ao nosso redor. Então veremos que para a pedagogia no mundo contemporâneo, a filosofia é uma excelente auxiliadora no processo de aprendizado de crianças e adultos, né? Porque ela faz com que a pessoa desenvolva habilidades cognitivas dentro de um contexto significativo, né? Através do diálogo. E é a partir do diálogo que se motiva o aprendizado de pensar, né, com sensatez e também a construção do pensamento sobre cidadania, como a convivência saudável com o próximo, respeitando as ideias diversas, né, e a variedade cultural, né, dos outros, dos demais. E, sendo assim, as salas de aula serão transformadas em pequenas comunidades investigativas, né? A pessoa vai estar sempre querendo saber mais, né? No mundo atual, é importantíssimo que todos pensem de modo reflexivo e autônomo, para assim ficarem propícios, né, a filosofar e mais aptos para solucionar os problemas da realidade em que vivem, né, de maneiras com mais possibilidades para resolver o problema, de maneira criativa. E quando a gente trabalha a filosofia com o grupo infantil, é notória a facilidade para a indagação e a reflexão, né? Da mesma maneira que a criança aprende a andar e a falar, ela também vai aprender a filosofar. Já com o grupo adulto, a pessoa não aprende apenas a filosofar, mas também aprende filosofia, né? E o estímulo a pensar tem que continuar presente. A filosofia está em tudo, né? No espelho, onde a criança se vê, nas amizades, nas árvores balançando. A filosofia permite que a criança viaje no mundo imaginário infantil e permite ao adulto, né, um maior senso crítico e um posicionamento melhor sobre quem ele é. Por isso, é extremamente recomendável que as crianças e adultos contemporâneos tenham esse contato com a parte filosófica da pedagogia, para não serem apenas pessoas, mas sim pessoas pensantes. E eu, Lilian, escolhi, a pedagogia pela curiosidade que eu tinha sobre ensinar, sabe? Eu tinha uma curiosidade de saber como seria ensinar de fato para alguém. Eu tive uma experiência quando eu era mais um pouco mais nova, uns 3 anos atrás, que eu fazia dança, então eu acabava que na escola, quando tinha algum projeto, alguma coisa que envolvesse dança, eu ensaiava as turmas menores. Então eu tive esse contato de ver eu falando o que eles tinham que fazer, eles fazendo. E claro que cada um do seu jeito, mas eles fazendo, e essa sensação era muito gratificante de você ver o desenvolvimento, sabe? Você chegava lá numa segunda e na sexta já estava uma coisa maravilhosa, entendeu? Você chegava na segunda tava, e na sexta já estava melhor o desenvolvimento e tal. Esse processo é muito lindo de se ver. E foi por isso que eu escolhi pedagogia, né? Pra ver se eu realmente vou gostar disso. Enfim, meu coração diz que eu vou gostar.
Eu passo a palavra para.
Antes,
Passo a palavra.
antes de você passar a palavra, Lilian, é bom a gente também falar, porque eu falei sobre a minha disciplina, né, que a gente também elaborou o texto conjunto História da Educação, e você falou agora sobre filosofia. É bom a gente também dar um espaço também para que a gente também discuta algumas coisas, né, de cada um de nós, né?
Claro.
No caso, eu achei muito interessante quando você falou da filosofia, né? É que é como a filosofia também está ligada a todas as ciências que a gente vai falar aqui, né?
Sim.
Se não fosse a filosofia, né? Talvez todos esses paradigmas que eu falei da história, de hoje a gente está pensando uma história da educação no movimento antirracista, né? Talvez é porque um paradigma, que é uma questão filosófica, abriu, tem aberto para que a gente comece a refletir sobre as nossas práticas, né? As nossas formas de se fazer, de dar aula, de educar, de gerir uma instituição. Eu acho isso muito importante, como a filosofia tem uma grande importância também nesse papel, né? Mais alguém
Sim.
para
Não,
ficar com alguma coisa?
inclusive no, neste papel e em contribuição ao tema que eu vou falar, que é a psicologia da educação, né?
Exatamente.
Ela é uma origem de pensamento que contribui para a formação de outras ciências. Então, basicamente isso.
Excelente. Então, é por isso que a gente também tem essa conectividade, né, quando a gente fala das disciplinas, né?
Isso.
E é por isso que agora a gente vai passar agora para Bárbara, né?
Bárbara, isso, eu mesma.
Outra disciplina que surgiu aí. a partir também de uma quebra de paradigma também, né? De uma
Sim, sim.
necessidade que vai ser contada aí. Fala aí, Bárbara.
Então, a antropologia é a ciência responsável pelo estudo do ser humano, refletindo sobre as sociedades e os comportamentos que nela habitam. A pedagogia, por sua vez, trabalha estudando as práticas e teorias da educação para a formação de indivíduos, indivíduos esses que precisam de ensinamentos tanto no âmbito educacional quanto no social. E é a partir daí que ocorre a união entre essas duas partes. Os pedagogos e pedagogas, mesmo que anteriormente, enquanto alunos, tenham tido vivência nas escolas, quando assumem essa posição de educador, se inserem em um novo ambiente e precisam estar preparados para lidar com as adversidades existentes na sociedade. A antropologia auxilia, né, justamente a lidar com esses estranhamentos causados pelo impacto de estar em um novo lugar. Dessa forma, não somente o pedagogo ou pedagoga é beneficiado, seus alunos também compreendem, dentro dos seus próprios espaços sociais, a lidarem com diferentes coletivos, despidos de julgamentos e preconceitos, com um olhar menos etnocêntrico. Eu escolhi pedagogia justamente por ter sido acolhida por ela anos atrás. Eu não sabia, mas aos 6 anos, quando eu sofri racismo na escola nova por ser a única criança negra da sala, que foi muito doloroso, a
Nossa.
pedagogia e a antropologia me deram as mãos para que eu pudesse ser acolhida da melhor maneira possível. O cuidado que as minhas professoras tiveram para tornar a situação menos dolorosa possível, de fato, surtiu muito efeito. Com o tempo, as minhas diferenças se misturaram com o carinho que foi construído entre mim e os meus colegas. A pedagogia também me abraçou quando, em 2020, depois de perder a minha avó para a Covid, né, na pandemia, um
Infelizmente.
senhor, sim, nossa, um senhor
Você
chegou
tinha
em
razão.
mim. Obrigada. Um senhor chegou em mim dizendo que ela havia sido a primeira professora dele, tinha alfabetizado. E que assim ele seria eternamente grato, né, por todo o trabalho que ela tinha feito na vida dele. Afinal, o que
Caramba.
melhor poderia representar a relação da antropologia com a pedagogia, se não isso, né? Estender a mão para o outro, dando apoio e oportunidade.
Excelente.
Exatamente.
É uma coisa que a Bárbara pôs aí, que também tem a ligação também um pouco com a história da educação e também com a filosofia até agora, né? E que daqui a pouco a gente vai falar também a psicologia. É como toda a história de vida dela está conectada com as questões que a gente está
Abordando
desenvolvendo
aqui,
aqui,
né? Sim.
abordando, né? A questão antirracista que hoje em dia está bem em voga, né? Porque apesar da gente, desde a Constituição de 88, a gente ter leis, né? A gente ter leis específicas para ensino de história da África, da educação e também sobre a cultura africana no Brasil, é uma coisa ainda muito recente, se não me engano, dos anos 2000 para cá. Então, muito ainda, até pouco tempo atrás, há pouco tempo não, ainda se persiste nesse momento, no presente,
Sim.
nesse imediato,
É,
ainda
me
se persiste
permite,
muito.
Fabiano, eu acho que nem se persiste, eu acho que aumentou. Não só
Aumentou.
para a questão de racismo, como também a questão da diversidade de gênero também. Eu acho que com a virtualização, né, com o advento da internet,
Sim.
propagou demais esse movimento de racismo racismo e. Como é que eu falo, meu Deus? Racismo e. Esse movimento de ódio, né? A cultura do ódio contra as
Sim.
diversidades de gênero de cada um,
Sim.
entendeu? E
Exatamente.
uma coisa muito interessante que foi justamente que eu pontuei é que você não imagina que essa ciência está ali na sua vida, mas ela está, assim. Uma criança de 6 anos não tem noção que a antropologia está ali interferindo na vida dela, né? Que a filosofia está ali. Mas elas estão, assim, desde que você começa a sua vida, elas estão ali fazendo parte, interferindo nessas relações. É muito doido isso.
É por isso que é muito importante, né, essa noção, né, desde a educação infantil e também no fundamental, de que a gente sempre pontue, né, que aquelas a importância das ciências, né, do que como são as ciências feitas, porque a gente vive num ritmo tão frenético na escola, com pouco tempo, tudo que a gente tem nessa educação tradicional de transferir as disciplinas, né, para os alunos, que às vezes dá a impressão de que sempre algo falta, né? Mas é sempre importante sinalizar e pontuar, né, a importância, desde que eles são, que os estudantes são pequenos, da importância, né, de todas essas ciências, né? Agora é a Liliane, né, que vai falar sobre a psicologia, né, Liliane?
Exatamente, a psicologia da educação. Vou pegar o gancho aí da antropologia, né? E o que que a psicologia Qual é o papel da psicologia nesse contexto todo, principalmente nessa fala final da Bárbara, né? Ela vem apoiar no processo de educação, ela vem apoiar de maneira significante a busca, né, e o aprendizado sobre equidades, né? A psicologia dos dias atuais, ela tem uma diversidade de correntes teóricas e metodologias aplicadas para diferentes campos de atuação. Temos a psicologia organizacional, clínica, hospitalar, escolar, de trânsito, etc. Mas todos os campos, em todos esses campos de atuação, a base do estudo, do conhecimento, é o comportamento humano. Tá? E para a educação, isso é fator determinante para nós ajudarmos, né, os alunos, as crianças, a um direcionamento sobre o comportamento com relação ao meio social, com relação ao seu autoconhecimento, dentre outras coisas. Aqui eu vou fazer uma abordagem rapidinha sobre os aspectos específicos de psicologia da educação na pedagogia do mundo contemporâneo, tá? O surgimento, né, ela ganhou força, a psicologia da educação ganhou força nos primeiros anos do século XX, mais ou menos, tá? Entrava a questão da psicologia reconhecida como ciência, e a partir daí encontrou-se uma necessidade de melhorar embasamento para práticas e elaboração de políticas educacionais. Isso levou a um expressivo aumento no interesse por pesquisas sobre processos inerentes à educação. E aí, com o fortalecimento de psicologia e educação, surgiram novos paradigmas científicos, novas linhas de pesquisa, estudos aplicados a multiculturalidades, novas formas de comunicação, relacionamento. E aí, falando um pouco do ponto da Bárbara, relacionamento que aos poucos se ampliou por conta de relacionamento diverso com a diversidade que não a sua própria, e novos conhecimentos sobre os efeitos das transformações socioeconômicas decorrentes dessa globalização, e falo ainda, decorrente também da virtualização da nossa vida. E
Com
aí,
certeza.
psicologia e educação começaram a ocupar um espaço de destaque. E hoje, né, produzem conhecimentos para lidar com esses fenômenos no ambiente do ensino e da aprendizagem. A pedagogia do mundo contemporâneo se tornou, na verdade, uma área de formação que necessita de conhecimentos cada vez mais interdisciplinares e de acordo com as mudanças que a gente vive no mundo, sejam elas culturais, socioeconômicas, políticas, e que afetam o comportamento do indivíduo. Aplicar esses conhecimentos da psicologia da educação e do desenvolvimento da aprendizagem são fundamentais no processo de mudanças da humanidade cada vez mais rápidos. Diga-se aí
Isso é verdade.
também, eu vou apontar o avanço das tecnologias digitais. Hoje a gente tem sido forçado a atualizar de maneira muito rápida, não só os nossos conhecimentos, e para o docente, né, o profissional da pedagogia, a necessidade enorme de acompanhar esse movimento cada vez mais rápido. Para quê? Para dar o correto direcionamento no processo de aprendizagem e na formação do indivíduo, né? Nos seus anos iniciais de vida. Então, enfim, para concluir, na pedagogia contemporânea, nós temos docentes que, para o pleno exercício de suas funções, devem se preparar para atuar como mediador de conhecimentos que formem indivíduos conscientes e responsáveis consigo mesmo e para com a sociedade em que eles vivem. Esses conhecimentos vão além de conteúdos acadêmicos que visam formar profissionais para o mercado de trabalho. Envolvem comportamento, pensamento, relações, afetos e demais compostos que auxiliam na formação do caráter e da personalidade do indivíduo. O docente contemporâneo deve considerar, no processo de aprendizado, as relações do aluno na escola e no ambiente familiar, além de suas dificuldades e potencialidades como pessoa, de modo que ela possa contribuir para a sua evolução, no sentido de dar a ele a segurança e a consciência do seu potencial e saber como alcançar seus ideais e objetivos com sabedoria, responsabilidade social, com um olhar sobre o coletivismo e com um olhar sobre si mesmo, né, o autoconhecimento. Dessa forma, o currículo da pedagogia já no mundo contemporâneo, além de ter essa interdisciplinaridade para formar o pedagogo que tenha capacidade de atuar nesse sentido, E ele não só precisa atuar, como tem que ter uma formação continuada para acompanhar todas essas mudanças e fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. E a razão para a escolha para minha escolha por pedagogia tem muito a ver com esse desejo eterno de
Excelente.
deixar legado no processo de evolução da humanidade, a partir de algo que me faça bem e feliz. Servir e contribuir com os meus conhecimentos e esforços para fazer um indivíduo, né, uma criança, um adolescente alcançar seus objetivos seria o ponto-chave da minha escolha. Ser ator na formação de indivíduos que se enxergam como iguais e busquem maximizar a igualdade, independente da diversidade, também ponto relevante. Indivíduos que reformem e ajudem a evoluir uma cultura de sociedade que se comprometa com o bem coletivo e social, ciente de que seus próprios esforços lhes trazem, os seus próprios esforços coletivos lhes trazem também os benefícios individuais, que são tão grandes quanto os esforços para o coletivo, em relação à igualdade, distribuição de renda, dentre outras coisas. Por fim, o outro ponto, né, da minha escolha é: eu tenho interesse de deixar esse legado de forma que eu consiga tornar, né, criar, ajudar o indivíduo para que ele seja consciente sobre si mesmo, suas capacidades, no seu papel, sobre o seu papel na sociedade e sobre o seu papel em grandes grupos sociais. Essencialmente, que ele conheça a si mesmo o suficiente para minimizar os obstáculos em seu caminho. E é isso, pessoal.
Excelente, Liliane. É incrível como na sua fala também você mostra, né, todos os cuidados que a psicologia hoje nos ajuda também de alguma forma a tentar lidar com as adversidades, diversidade
Exatamente.
atual, né, dessa do nosso trabalho, né? Se não fosse a psicologia da educação também tentando cuidar das nossas mentes e também ao mesmo tempo o papel da psicologia como psicologia, né, tentar cuidar das nossas mentes.
Isso
Para
aí.
essa mudança tão rápida que aconteceu de, vamos dizer assim, 2 anos para cá, né? Principalmente as mudanças que vão acontecendo com demandas de tecnologia, que historicamente acontece, porque a psicologia surgiu lá no final do século XIX, assim como a sociologia, né? Elas surgiram juntas justamente por isso, porque teve uma mudança muito grande, muito rápida no mundo naquele momento, né? Das tecnologias, uma mudança nas relações de
Isso.
trabalho, que hoje em dia.
Tanto que nos primeiros anos do 20, ela já tomava uma força desproporcional ao que ela tinha de importância antes, né?
Exatamente. E é por isso que hoje em dia nós precisamos desses profissionais, né, orientados pela psicologia da educação, nos nossos espaços, não só educacionais, também nas empresas, justamente para que a gente tenha esse cuidado, né, de entender as mudanças, entender também os comportamentos, né, e também conseguir, né, transferir o máximo possível de como do que é o viver em coletivo também, né?
Isso aí.
Então, eu acho que cada um de nós aqui, com as disciplinas apresentadas, nós mostramos alguma contribuição que elas dão para a nossa profissão como pedagogos, né? E assim eu acho que é muito importante, inclusive, para que nós compreendamos esse universo de disciplinas, justamente para isso. Não só para pensar no espaço educacional, para pensar as nossas próprias vidas, né? Para pensar também os nossos trabalhos, todos os processos que nós estamos fazendo, né? Na nossa vida, na nossa profissional, né? No nosso dia a dia. Mas é isso, gente.
Perfeito.
Alguém tem alguma coisa para falar?
Não, eu acho que você falou tudo por nós, de acordo com o que a gente já conversou
Sim.
bastante, Paulo.
Tá bom,
É isso.
então, gente. É isso. Essa foi a nossa apresentação de trabalho do nosso grupo, tá? Eu queria agradecer aos professores por esse espaço, né?
Fabiano?
Em nome de todos nós, né, a gente deseja então um bom final de semestre, né, e um bom reinício. Isso. Todo mundo aí, né, que venha um ano com uma baixa de Covid, que a gente consiga ter mais
Eu acho que ele não tá ouvindo.
fundo
É.
do que nós encontramos. Pode falar, Liliane?
Oi, tudo bem? É, não, é porque teve um pedacinho da tua fala que cortou. Acho que você não conseguiu ouvir a
É.
gente, eu te parei na hora. Mas, enfim, eu acho
Ó.
que num contexto geral, é um agradecimento pelo espaço, pela disponibilidade dos professores, enfim. É, essa oportunidade, por mais que isso pareça um trabalho simples, essa oportunidade é rica para cada um de nós.
De fato.
Com certeza. É isso, gente. Então, vamos encerrar aqui, né? Valeu, gente. Boa
Muito
noite e
obrigada.
muito
Tchau.
obrigada. Tchau, tchau, pessoal.
Tchauzinho.
Valeu e tchau, tchau. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Até nosso próximo encontro.
Isso. Tchau, tchau.
Tchau.
Tchau, tchau. Então, minha gente bonita, meus queridos ouvintes, muito obrigado por você estar aqui até agora ouvindo o podcast. E eu peço aí para quem puder contribuir para o meu trabalho, para que ele continue se desenvolvendo com o máximo de qualidade possível, é só enviar para fabhistoria@gmail.com. Vou soletrar. fabhistoria@gmail.com. E aí vocês podem enviar um Pix de qualquer valor, 5, 10, 15, R$ 20. É só uma contribuição para que eu continue também colocando conteúdo com qualidade aqui no meu podcast, no nosso podcast. O podcast é nosso, não é meu, é nosso, né? E assim eu posso continuar também, porque a gente sabe que é um tempo que a gente leva para fazer pesquisa, é um tempo que a gente leva para fazer literaturas. Então, cada áudio daqui do podcast, eu faço muitas buscas bibliográficas para falar, citações. Algumas eu já tenho, porque algumas eu até repito, mas outras eu vou lá profundamente pesquisar, principalmente da nova série que eu lancei agora. Né, sobre a história das transições, que ela é baseada numa série de postagens lá no Instagram. Então eu vou deixar também por escrito no comentário do podcast o Pix, tá? Que é o meu endereço de e-mail para quem quiser entrar em contato, tá? fabhistoria@gmail.com. fabhistoria@gmail.com. Muito obrigado, gente, por estar ouvindo até agora. E meu carinho, meu coraçãozinho para você. Que a luta de classe chegue para todo mundo, assim como todas as diferenças sejam reconhecidas no futuro.